Boa noite aos amigos que fazem este belo, profundo e hoje uma aula bastante complexa. Estudo transversalidades em matemática simbólica. Vamos diretamente a São Paulo ouvir a resenha do professor Clailton de nossa última aula. Por favor, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 19 de agosto. O tema foi O Copo d'Água e o Caminhão de Água. Vários textos da poesia do Luiz Fernando Veríssimo, construídos a partir de fragmentos da vida, serviram de ilustração nessa aula. Além do destaque dado aos fragmentos, estudamos também a sincronia entre vida, tempo e lugar, na existência individual e na proposta social. Essa história de estar no lugar certo e na hora certa tem se mostrado muito mais como uma obra do acaso do que qualquer outra coisa, embora a sociedade tente nos mostrar de outra forma. Por vezes, temos a percepção de que não é o momento propício para algumas coisas. Parece estar cedo ou tarde demais, sem contar que o lugar também nem sempre parece ser o mais adequado para o que desejamos. E muitas vezes, quem nos impõe todos esses parâmetros que dizem existir tempo e lugar apropriado para a vida é uma sociedade industrial e de serviços, com interesses próprios e que não leva em conta a singularidade da existência. Portanto, muitas das vezes que sentimos que o nosso tempo já passou ou que não chegou ainda para determinadas vivências, o que pode estar acontecendo é um simples descompasso entre o que vai em nossa individualidade e o que a sociedade colocou como padrão. Pode não ser adequado jogar bola na praia com a garotada quando temos 70 anos, mas podemos dançar, passear, namorar, ler, ajudar os outros. É uma questão de compreensão. As perdas, frustrações e ansiedades que surgem no consultório muitas vezes são manifestações disso que estamos falando, pessoas que não alcançaram algo, não chegaram a tempo, não encontraram descompassos de relógios e lugares existenciais. Por vezes, pessoas chegaram muito cedo em nossas vidas. Não era o momento das coisas acontecerem. Não era o momento da outra pessoa, ainda que nós estivéssemos prontos para uma amizade, um trabalho partilhado, uma parceria. Outras vezes, não era o nosso momento. E não existe conserto para isso. Essas coisas já estão arrumadas pela maneira como elas ocorrem. O entendimento em torno disso, como aprender a lidar com essas coisas, talvez seja mais interessante. Pode libertar muitas pessoas que vivem presas a um desejo que só vai aprisioná-las dentro de tensões e angústias. Se certas coisas já passaram, se outras surgiram como fragmentos, se dissolveram, viraram outras e podemos vivê-las dessa forma, compreendê-las, juntar para novas composições, isso se traduz muitas vezes em sabedoria. Muitas das nossas vivências ocorrem por fragmentos. Por exemplo, quando encontramos alguém no elevador, quando ouvimos uma música, uma notícia boa, e parece que vivemos tanto nesse momento, uns 10 anos. Já o tempo em que não encontramos esses elementos, parece que nada aconteceu. Nesse sentido, a vida se coloca como uma experiência fragmentada no tempo, no espaço, na existência. Alguns aprendem que os fragmentos hidratam mais do que os números inteiros, que algumas gotas de orvalho são mais do que o suficiente para hidratar a alma e o coração. que um pequeno gesto, um bom dia para alguém, um abraço, uma mensagem, tenho saudade, pequenos fragmentos para alguns hidratam muitíssimo, enquanto outros, viciados na inteireza das coisas, buscam por caminhões-pipas cheios de água, quando um copo dessa mesma água poderia matar sua sede. Alguns ignoram as gotinhas do orvalho, a chuva que cai. Precisam de muitas coisas, muitas quantidades de tudo, com a ilusão de que isso vai se constituir num cronograma social que, uma vez atendido, lhes dará tudo. Às vezes, sim, mas é lotérico. Muitos desses que morrem buscando, portanto, poderiam viver se tomassem um copo d'água daquilo que tanto buscam. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Que bela resenha, que belo trabalho. O início do século passado foi muito problemático no nosso país. Um país que conhecia mudanças importantíssimas em várias áreas de sua vida. E vários estudiosos da época nos mostravam alguns dilemas que precisávamos trabalhar. Alguns foram trabalhados, outros negligenciados, outros esquecidos, ignorados, etc. Machado de Assis, por exemplo, contou de várias formas esses problemas. Mas naquele Rio de Janeiro do início do século, nasceria um homem que nos daria uma contribuição que alcança nossos dias, passa os nossos dias. Ele nasceu numa área do Rio de Janeiro, numa época conturbada, e ele, no nascimento, ele teve um problema que acabou deformando o maxilar dele. E isso teria consequências para a curta vida dele, ele viveu muito pouco, tornando-o muito introspectivo. Por exemplo, ele não se alimentava, ele evitava se alimentar em público. Não era, ele considerava que não era agradável que alguém o visse mastigar, comer, por conta da deformidade no maxilar. Então ele preferia se alimentar com líquidos, e isso acabou complicando muito, abreviando a vida dele. Também tem outras coisas além disso. Ele era um boêmio, gostava muito da bebida, do cigarro, e era realmente um homem diferenciado na sua intuição, na sua poesia existencial, como vocês vão ver a seguir. Nascido então na Vila Isabel, 1910, Noel Rosa se tornaria uma referência para todos os nossos grandes músicos desde então. Principalmente dessa geração que agora se despede aí com 80 e tantos anos, do Gil, Caetano, Milton, Chico Buarque, Gal, Maria Bethânia, todo esse pessoal que agora dá lugar aos jovens que estão chegando, pois todos eles eram profundamente agradecidos e tocados e influenciados pelo Noel Rosa. Noel Rosa é um homem que conseguiu levar o samba do morro, lá da Vila Isabel, para a burguesia carioca. Como é que ele fez isso? Aquele menino nascido, despojado de tantas coisas, que padeceu, imaginem, na época não havia esse nome, não é? Mas tanto bullying desde a escola, tantos lugares. Noel Rosa parecia tão além do tempo dele que até isso ele ultrapassava, com a maneira como ele via a vida, com bom humor. As canções dele trazem esse bom humor. Com amorosidade, parecia alguém sempre inspirado e pronto para o amor. Nos seus versos ele coloca isso. Lembro das músicas dele, Com Que Roupa? Há muitos dilemas, né? Muitas coisas que fake news atualmente sobre esse. Ah, porque a mãe dele escondeu as roupas, ele não podia botar. Não é nada disso. Hoje os historiadores já sabem que o título é porque os acordes iniciais lembravam muito o hino nacional e ele teve que modificar. Conversa de Botequim. Ele tem tantas músicas, tanto, aliás, as polêmicas dele, como, por exemplo, com o músico Wilson Barbosa, compositor grande, muito grande na época. Um fazia música atacando o outro, até que eles se conheceram e acabaram fazendo samba juntos. Ele era também, tinha outros amigos como Cartola. Puxa, como ele admirava Cartola, e o contrário também. Cartola o admirava muito, fizeram composições juntos. Há muito a se dizer sobre Noel Rosa, e vocês encontram muito material. Hoje nós vamos prestar uma homenagem a esse querido compositor, um homem que nos deixou uma verdadeira dádiva de inspiração para a música popular brasileira. Muitos dos nossos sambas, ainda hoje, sem saber, devem seus acordes, devem as suas variações a ele, como vocês verão. Separei um pequeno trecho que foi publicado pela TV Cultura com Oswaldinho da Cuíca. E Oswaldinho da Cuíca. O nome já diz, não é? Sempre se apresentando com sua velha cuíca. O Oswaldinho é formidável, está vivo e vai homenagear este outro grande compositor, cantor, Noel Rosa.
Quem vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Um piano apaixonado, quem vivia só cantando, por causa de uma. Estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor e as pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Pastora morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com seu olhar. Linda criança, tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores nem coroa com espinho, só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Despedir.
O nome já diz Noel, né? Ele botou todo o samba, parece, dentro de uma barca e nos ajudou a pensar, a viver essas coisas. O Noel Rosa morreu muito cedo, sabe? Noel Rosa morreu com cerca de 26 anos só. Morreu de tuberculose. E ele, entre outras coisas, ele estudou medicina. Estudou um ano de medicina. Na época, o governo tinha um programa parecido com o que nós temos hoje, mas havia algumas diferenças de época. E ele é muito inteligente, muito sensível, foi estudar medicina, mas ele estudou apenas um ano, não. O que ele imaginava era muito diferente. Ele até fez uma composição sobre isso, sobre o coração humano, fazendo uma analogia entre a afetividade e o coração que bate no peito e que a medicina estudava. E logo depois, dada a debilidade de saúde dele, assim que ele pegou a tuberculose, foi rápido. Aos 26 anos nos deixou. Um dos nossos maiores compositores. Hoje prestamos uma linda homenagem a Noel Rosa. Muito bem. A nossa aula de hoje ela é muito delicada. Eu peço a colaboração de vocês. Anotem, por favor, o que seguirá. Teremos paradas, poderemos conversar e aprofundar. Quando nós estudamos as transversalidades, uma parte significativa dentro da matemática simbólica, nos deparamos com alguns elementos que fogem, que ultrapassam a nomenclatura, que fenomenologicamente são instigantes e precisamos de coordenadas outras para poder ter uma ideia aproximada do que se passa. A compreensão em torno desse fenômeno ainda não é para os nossos dias. Para breve. Do que estamos falando exatamente? Nós vamos hoje considerar a dificuldade que é. E lembrem, nos últimos 200, 250 anos, as psicoterapias, nas suas várias versões psicológicas, psicoanalíticas, médicas, filosóficas, precisaram definir critérios, precisaram definir conceitos e outros elementos para poderem trabalhar, fazer pesquisas, prestar o atendimento. Pois isso que vem agora é um dos elementos mais instigantes para a maior parte delas, pois mostra que muitas coisas fugirão a qualquer conceito. Que quando estabelecemos o código para eles, eles já são outra coisa às vezes. E muitas vezes fazem movimentos de zigue-zague, fazem confabulações, torções existenciais, por vezes deixando de existir e em seguida retornando. São elementos muito difíceis. Especificamente veremos uma parte desses princípios que diz respeito aos fragmentos em transversalidades, que são aqueles elementos que se apresentam caracteristicamente por partes, às vezes são atemporais, às vezes estão mais de um lugar onde só teve, de muito difícil conformação. Lembre uns exemplos prosaicos sobre isso. Você está numa estação rodoviária, numa estação ferroviária, no. Na Alemanha, aguardando um trem em direção à Suíça. Então, aparece alguém, você conversa com essa pessoa, ela olha seus livros, pergunta qual é o idioma que está no livro, você diz, ah, isso é português. E ela nunca tinha visto um livro em português, pede para você se ela pode folhear, vocês conversam 15 minutos. Em seguida vem o trem, essa pessoa se despede e vai embora. Você nunca mais a verá, provavelmente. Não pegou nome, telefone, endereço, nada. Provavelmente não terão qualquer contato. É isso, nós damos um exemplo como sendo uma transversalidade. Ou seja, algo que passou, geralmente está migrando de um lugar para outro. Geralmente não há inteireza de conteúdos, você não tem aquela interseção que caracteriza a nossa época, quando temos uma proximidade maior com algo que fica encartado em nosso contexto. Você sabe onde mora, sabe o que faz, sabe como se relacionar, etc. Não há nada disso. Pois veremos então as dificuldades destes fragmentos, seres fragmentados, que às vezes são humanos, às vezes não, às vezes são vegetais, às vezes são ideias, com os elementos de inteireza. Vamos iniciar com um texto de Mário de Andrade. Vamos lá para 1930. Vamos ver um pouco o Mário de Andrade. Antes da aula, nós estávamos vendo uma música de Noel Rosa. Noel Rosa vem a falecer logo depois, 1936, 37. Esse texto é de Mário de Andrade, de 1930. O título é Educai Vossos Pais. Um texto da modernidade. Educai Vossos Pais. Nós ainda somos apenas educados pelos nossos pais. Se vê a criança detestando quando os pais detestam. Depois começa um desequilíbrio e hipocrisia. É o tempo do no meu tempo. O rapaz, a morena, é um bloco maciço de modas novas. Os pais detestam essas modas e querem torcer a gente para o caminho que eles fizeram, no, na bem-intencionada vaidade de que são exemplos dignos de seguir. A gente não é que não queira, nem pode. Se vive em briga, mentira, dá vontade de morrer. Creio que, para a felicidade voltar, tudo depende do moço. O melhor é a gente se fazer passar por maluco. Faz uma extravagância bem daquelas, descarrila exageradamente umas 3 vezes, depois organiza uma temporada dramática, aí de uns 15 espetáculos, fazendo isso com arte e amor, é até gostoso. Nosso filho é um perdido, dizem os pais. Sofrem a temporada toda. Você, com muito carinho, abana o sofrimento, mas sustenta a mão. E eles, afinal, sossegam, reeducados. E você conquistou a liberdade de existir. Mário de Andrade escreve um dos dilemas da época dele, que muitos, aliás, que participaram do movimento também vivenciaram num Brasil que despontava para muitos dos problemas que temos hoje. Vejam, no texto, você tem a inteireza dentro do contexto, não é? Dos anos 30, do que se passava aqui no nosso país. Então nós temos essa ideia. À medida que ele discorre, vários fragmentos surgem. Alguns elementos que nós mal compreendemos, que propositadamente era a maneira dele escrever. Lembre, o Mário de Andrade não escrevia isso por descuido. Ele revisitava o texto dele muitas vezes, refazia. Ele tinha esse modo de escrever, né? Ele escrevia, depois voltava ao texto, revisava, aprofundava, corrigia, voltava ao texto. Essa era a maneira do Mário de Andrade escrever. Então, ele colocava isso com estudo diligente de conteúdos. Ele nos mostra que certos fragmentos dentro de uma inteireza são incompreensíveis, por mais que contextualizemos, ultrapassam nosso entendimento. E aquilo que às vezes vamos considerar como sendo a maior parte de tudo se torna um fragmento. Ora, mas é muito complexo entendermos essas coisas. Sim. Mas quando consideramos que muitas delas se passam assim, já é o início de um bom entendimento. Já estamos acolhendo uma manifestação complexa. Mas vamos simplificar isso para podermos ilustrar essas complexidades. Por isso, nós vamos lá para a Ilha de Santa Catarina, 500 quilômetros ao norte aqui da capital gaúcha. E lá, um rapaz, um agrônomo chamado Alexandre Beck, ele escrevia para o jornal Diário Catarinense, na ocasião, início dos anos 2000, e para ilustrar uma matéria, ele constrói um personagem. Esse personagem que ele constrói cai no agrado do povo brasileiro e se torna em alguém muito conhecido, dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, que é o Armandinho, um menino. O Armandinho é um menino muito inteligente, sensível e questionador. Nas tirinhas que o Alexandre Beck, tirinhas filosóficas que ele constrói, questionando desde a existência, sociedade, identidade e muitos outros fatores, vocês veem sempre o Armandinho olhando para o alto. Os adultos aparecem apenas as pernas desses adultos, muito longas, mostrando a distância que há entre o mundo do Armandinho e o mundo desses adultos. Armandinho é um menino bastante sensível e ele tem como melhor amigo um sapo. Ama esse sapinho dele. Anda para lá e para cá com esse sapo. Depois de algum tempo aparece uma menina que tem a mesma idade do Armandinho, mas ela não tem nome. É menina apenas, não tem, ela não, não. Assim como outros amigos aos poucos começam a aparecer nas tirinhas, mas também não possuem um nome. Uma linda homenagem à nossa época e à complexidade da nossa época. Vamos utilizar algumas dessas tiras como uma ilustração para o que estamos
O
trabalhando aqui.
Armandinho
Está falando com a mãe dele. Está contando sobre os olhos que ele viu de uma menina. Vejam, é os olhos, uma parte, não é? Um fragmento de alguém, de algo. Algo porque pode ser um cartaz, pode ser um filme, nós não sabemos. E a mãe o acompanha, enquanto ele diz que são os olhos mais lindos que ele já viu. Ou seja, um fragmento de algo, uma imagem ou de uma menina. Depois nós vamos saber que, de fato, é uma menina na sala dele de aula. Bom, a mãe, interessada no assunto, pergunta qual a cor dos olhos que ele achou os mais lindos que ele já viu. E o Armandinho, conversando com ela, dá o testemunho dele. Eles estão falando do mesmo elemento, provavelmente de um fragmento, cada um dentro de uma especificidade. E então, ao final, vocês veem, né? Ele está se referindo que não importa a cor dos olhos, importa a maneira como estes olhos vão ver isso. Que ele chama que é o algo maior que o fragmento, que é o mundo. Bem, aparentemente, nesta crônica, nós temos o fragmento, os olhos, e temos a dimensão maior, o mundo. Só que isso, dentro de um contexto, às vezes inverte as questões, e às vezes são os olhos a questão maior. Os olhos, às vezes, são a própria fonte da epistemológica dos elementos, enquanto o mundo se torna uma peça muito pequenina diante de todas essas coisas. Por exemplo, se ele estivesse se referindo aos olhos de Deus, então nós saberíamos que é algo muito maior e o nosso mundo fica muito pequenininho. Como estes elementos trocam rapidamente de lado, de forma, de conteúdo, de contexto, é importante o acompanhamento historiográfico, porque às vezes o Armandinho aqui no início vai dizer: ela tem os olhos mais lindos que eu já vi. E em seguida ele pode pensar como os olhos de Deus. E então nós entramos num impasse, num dilema. Já não sabemos caracterizar se os olhos são um fragmento, uma parte de alguém, ou se os olhos aqui, por serem de Deus, constituem um todo maior do que o próprio mundo, que depois ele vai falar ao final. A maneira de lidarmos com esses dilemas na clínica é acompanhando isso que está ocorrendo dentro de contextos maiores, dentro de segmentos historiográficos maiores, dentro do modo de ser da pessoa e outras coordenadas que tiverem, que disserem respeito aos assuntos últimos que estão sendo tratados. Vamos adiante. Agora vamos aprofundar. Essas tirinhas foram colocadas de tal forma que pudessem contemplar o conteúdo programático que estamos trabalhando. Aqui a menina, amiga do Armandinho, diz que para ela acreditar em extraterrestre é algo complicado. Bem, estamos falando aqui de epistemologia. Então, há uma parte dessa menina que não acredita, não é? Que acha que é complicado acreditar, até pode acreditar, mas acha que é complicado. Ou uma parte dela. Nós não sabemos se isso diz respeito à emoção, à razão, e não sabemos também se não se trata de um fragmento, mas sim de toda a menina. Um convencimento que abrange a maior parte do que ela entende por ela, nós não sabemos. Mas o Armandinho acha curioso e pergunta para ela, não é? Por que que ela acha isso? Qual a razão, o motivo? Ele vai direto para a racionalidade da menina. Ele não foi para a sensação, não foi para as emoções, ele foi para a racionalidade. Por que você acha isso? Causa e efeito. Ela então explica para ele que não há uma prova concreta. Ela está respondendo dentro do que ele perguntou. Ele perguntou via racionalidade, logicismo, elementos cientificistas. Ela responde dali também para ele. Diz: não há nenhuma prova. É isso o motivo pelo qual ela acha complicado acreditar. Ela está falando, então, provavelmente de um segmento, de um fragmento de dentro dela. Provavelmente. Uma vez que agora a conversa se restringe ao cientificismo. Não estamos mais falando de elementos espirituais, emocionais, estéticos, éticos. Não, está restrito. Bom, o Armandinho contrapõe o que ela está dizendo, dizendo que os humanos, para ele, existem e que é complicado acreditar neles, né? Ele diz: e daí que você coloca? Mas observem, eles estão falando de questões e de pontos diferentes. Ela está falando da existência epistemológica, é uma outra questão. Ele está falando de uma questão ética. São áreas diferentes. Mas que, dada a conversação deles, parece coerente, parece que estão falando do mesmo ponto, do mesmo elemento, e são coisas inteiramente diferentes. Esta é outra lição importante. Fragmentos e inteirezas, às vezes, no decorrer da vivência, da experiência, podem eventualmente trocar lados. E algo que até há um momento era epistemológico se torna ético, se torna estético. E nem sempre nos daremos conta disso. Poderemos estar estudando algo do ponto de vista estético que não tem nada a ver com a estética. É uma questão ética de outra ordem. Vamos
O pai.
adiante do Armandinho. Aqui está o Armandinho, o melhor amigo dele, que é esse sapinho. O acompanha sempre que pode. E o sapinho é muito participativo. O sapinho ri, o sapinho às vezes está na cabeça do Armandinho enquanto ele anda de um lado para o outro, participa muito. E os adultos, como vocês viram, estão distantes, não é? Longe do Armandinho. São mundos quase que quase não se tocam às vezes. O pai diz para o Armandinho que, na opinião dele, nós crescemos, nós todos crescemos, nos desenvolvemos. Está falando de termos universais, de inteirezas dentro de um contexto. Está falando que ao crescermos, os nossos compromissos também crescem. E diz para o Armandinho que uma parte nossa, com o tempo, acaba dormindo. Um fragmento nosso. Nem todo fragmento é uma transversalidade. Há fragmentos que estão bem contextualizados, estão bem colocados. Você vai visitar a casa do Armandinho e encontra os livrinhos do Armandinho sobre a mesa. Não são transversalidades, são fragmentos que estão bem indexados no contexto dele, não estão em movimento, não apresentam as características. que nós conhecemos como transversalidades, não é? Para sabermos diferenciar, entendendo que muitas vezes o melhor que conseguiremos fazer é uma aproximação, é preciso aqui todos os critérios que foram colocados. Então o pai diz para ele: com o tempo, o menino que fomos acaba adormecendo. Esse fragmento, aparentemente, pois você pode, no estudo da historicidade desta pessoa, descobrir que, na verdade, este fragmento está em movimento, que este fragmento está se deslocando de um lado para outro dentro da malha intelectiva desse pai. Como sabemos disso? Pelas características. Você puxa esse assunto de novo e esse pai pode colocar novas características do adormecendo, às vezes antagônicas às que ele acabou de colocar, mostrando que de fato está lidando aqui com uma transversalidade. O menino, que está entendendo da maneira como ele consegue entender o que o pai está falando, diz para: vá lá acordar esse fragmento, traga esse fragmento para cá, para essa inteireza que estamos vivendo. Para o menino, isso talvez seja possível fazer. E é, muitas vezes é dessa forma exatamente que, por descuido, às vezes por um aspecto lúdico, às vezes por um poema, nós conseguimos resgatar de fato elementos assim, enquanto toda a nossa ciência e epistemologia, por vezes, é inoperante. Se não abrirmos espaço para outras áreas, vai ficar bem complicado, às vezes, irmos adiante com tudo isso, não é? E na fala, vocês estão acompanhando, ele coloca, se pode ser sincero com esse menino. Sincero não um pedaço, sincero não um trecho, sincero por inteiro com relação ao que está acontecendo. Observem como o sapinho, ele participa e nos informa de muitas coisas que às vezes não estamos acompanhando no Armandinho, mas o sapinho nos diz que a situação aqui é grave, alguma coisa muito séria que o Armandinho colocou para esse pai, e o pai está dizendo: posso ser sincero, não é uma parte sincera. O pai está oferecendo um elemento totalizante, um universal, para uma questão que às vezes é um fragmento. O menino às vezes perguntou: este desenho? E o pai está usando o termo universal, está usando um todo dentro de um fragmento. Ao fazer isso, ele pode transformar o fragmento, um todo, e o todo, um fragmento. Por exemplo, o menino, ele pode dizer que: olha, meu filho, eu não gostei, eu não entendi esse desenho. Esse elemento totalizante em relação ao desenho faz com que, às vezes, o menino diga: sim, mas a sua opinião é só uma parte de um desenho que é algo muito maior que uma opinião, e já inverteu, transformou o fragmento do outro lado. E às vezes, ao fazer isso, a pessoa acaba transformando o todo e o fragmento, ambos, em um fragmento, que vai se fragmentar de novo em várias partes. E dessas partes, às vezes, nascem pequenos todos. Novamente, vejam como isso é desafiador para o pesquisador, que terá que estudar essas situações em movimento. Isso não estará parado e cristalizado no papel. Estará se movimentando. E é no movimento que nós teremos que ver. Bom, o menino enraiza o assunto e diz: como assim, não é? Você vai ser sincero, totalizante agora? Você mentiu até agora? E o menino desloca o tema para outra área. Nós estávamos indo em uma direção, em um contexto, em um sentido, quando agora o Armandinho, de novo, muda tudo. Ele está questionando uma outra coisa, que não é nem do que está em relação ali. Vamos supor que ele pediu para o pai opinar sobre um desenho. Ou, como o pai disse, posso ser sincero? Ou aquilo que ia ser, que ele ia opinar, já não é mais o que está em pauta. O menino já deslocou para uma questão ética. E diz: mas escuta, o que é isso? Como assim posso ser sincero, né? Ele quer entender isso que o pai está colocando, sobre esse assunto. Temas diferentes. E às vezes esses deslocamentos ocorrem levando a compreensão para lugares outros e abrindo elementos muito maiores do que a questão original que estava sendo tratada. O nosso cotidiano provavelmente é isso. a cada momento das nossas vidas. Usamos fragmentos, elementos de inteireza, compilações, derivações e outros elementos. Olhem, neste texto do Mário de Andrade, esse texto é de 1931, chamado Meu Engraxate. Ele diz: é por causa do meu engraxate que ando agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Passei duas vezes pela porta onde ele trabalhava e nada. Então me inquietei. Mário de Andrade tem nesse texto que ele mostra esses elementos no cotidiano, no nosso dia a dia, quando vamos para a escola levar o nosso filho, quando vamos ao hospital atender alguém. Quando nos deslocamos, vamos até a livraria, porque nossos livros que encomendamos chegaram. Então, esses deslocamentos que fazemos trazem essas composições. Socialmente, existencialmente, muitos foram educados numa sociedade dos homens que diz: há um contínuo aqui. Tudo isso é uma linha de coerência. No entanto, se você afastar um pouco estes elementos e observar, verá que alguns não têm essa linha de coerência. Para alguns, a impressão subjetiva é de quebras acentuadas no discurso. Como isso chega ao consultório? No discurso existencial da pessoa, ela mostra os dilemas e as dificuldades que ela tem para lidar com coisas assim. Alguns nos dizem que a vida que eles têm é toda quebrada. É uma vida que parece pedaços soltos pelo chão e que ela precisa sempre ordenar e que a ordenação nunca a deixa bem. Outros gostam de ser assim, apreciam. Dizem que isso não significa que eles são irresponsáveis ou levianos, nada disso. Significa que eles lidam com isso de outras formas e gostam, porque isso alimenta a poesia que eles precisam viver. Ou seja, não necessariamente isso é ruim, é danoso, não. É muito mais uma questão de entendimento e de ordenação para cada pessoa, conforme isso se passa em cada contexto. Quanto mais entendermos, soubermos esses elementos, provavelmente poderemos ajudar nessas arrumações existenciais, quando isso for possível. Então, o Mário de Andrade está se queixando, dizendo que o engraxate o deixou, em 1931. Passei duas vezes pela porta onde ele trabalhava, e nada. Então, eu me inquietei. Não sei que doenças mortíferas, que mudança para outras portas, se pensaram em mim. Resolvi perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. O menino é um retalho de húngares, cara de infeliz, não dá simpatia nenhuma, e tímido, o que torna instintivamente a gente muito mais combinado com o universo no propósito de desgraçar estes desgraçados de nascença. Lembrem o discurso político-social desta modernidade do Mário de Andrade, ok? É nesse contexto que ele faz esse discurso. Está vendendo bilhete de loteria, respondeu aquele antipático, me deixando numa perplexidade penosíssima. Pronto, estava agora realmente sem engraxate. Os olhos do menino chispeavam ávidos. Porque sou dos que ficam fregueses e dão gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a minha vida ali. E ali estava um menino que a gente ensinando podia ficar engraxate bom. É incrível como essas coisas são dolorosas. Sentei na cadeira com uma desconfiança infeliz, entregue apenas à fatalidade inexorável do destino. O Mário de Andrade faz a crônica com suas críticas à injustiça social, desigualdade, os elementos existenciais, mesclando vários desses problemas, né? Era uma das características do Mário. Agora vejam, não fica plausível tudo o que acabamos de ver? na voz de Mário de Andrade. Veja, ele está colocando uma situação com relação a Engraxate, que tinha a sua caixinha, alguns que tinham sua cadeira, colocando a relação na qual ele, ao invés de pensar no típico do Mário, né, colocar uma parte da nossa brasilidade que estava surgindo, que não se importava com o outro, que só se importava com seus próprios problemas e interesses. Mas em tudo isso que ele coloca, não fica mais claro? O fragmento, a inteireza, as trocas, ora é um, ora é outro. Se eu vou considerar um, às vezes só por considerar um, ao momento em que eu dirijo minha atenção para o engraxate, ele deixa de ser um fragmento e se transforma na inteireza toda. Em seguida, quando o menino chama e opina, já não há mais uma inteireza ali. Tudo se fragmentou de novo. Essa dança, essa coreografia, esse teatro da vida, com sua beleza, com sua plasticidade, e muito improvavelmente que se presta a uma medição, fez o desafio da humanidade desde a Revolução Industrial. Porque uma das ideias foi tentar medir, pesar, etiquetar, embalar e entregar tudo isso. Por vezes, em alguns contextos, a humanidade conseguiu, e isso gerou muitos elementos promissores e muitas vezes destruiu tudo que era bonito, tornando estéril qualquer possibilidade de transcendência. O que mostra a importância de entendermos esses elementos, de não deixarmos isso correr de qualquer forma. Vamos voltar ao Armandinho, de Alexandre Beck, e vamos aprofundar um pouco mais
Aqui
nossos
os
estudos
estudos
com
com
um
ele.
dos momentos do estudo filosófico do Alexandre Beck, que tem uma atualidade muito grande nos nossos dias, e traz uma acuidade para os nossos problemas muito pontual, não é? O menino está conversando com um adulto, lá no, na distância que o mundo do adulto encerra na crônica do Alexandre Beck. E o menino questiona, não é? Uma das convenções não escritas que ainda em alguns casos perduram. E ele olha para a bonequinha, como vocês viram, e questiona. Como pode essa sociedade que divide as coisas dessa forma a justificar o que ele está dizendo? Não é? Na casa dele, a mãe dele que dirige o automóvel, o pai dele cuida dele, como então seria a tarefa da mãe. Então, o que acontece? Vejam, há aqui elementos muito bonitos. Quando nós fazemos uma segmentação temporal, porque isso que está aqui, neste primeiro quadradinho, parece conversar diretamente em questão de tempo, questão de segundos, uma coisa se conecta à outra. Quando, na prática, esta coisa aqui de brincar de boneca e de carrinho, que acontece na infância, é muito longe disso que acontece quando um pai, alguém se torna pai e mãe e vai cuidar de alguém. Há uma distância temporal, de contexto e muitas outras coisas. Mas a vinculação das questões aqui parece tornar plausível esse tipo de questão. Há muita proximidade entre fragmentos que ocasiona fatores assim. Pela proximidade, parece que você alcança o que se desdobra depois. E há muitos exemplos sobre isso. Às vezes, um pai está falando com um filho e esse elemento aqui se junta com esse aqui de várias formas. Por exemplo, o pai diz: no meu tempo, a gente fazia de tal forma. No meu tempo é algo que vai muito longe, mas que aqui nessa conversa de alguns segundos está pertinho, fazendo com que uma coisa pareça se conectar à outra. E não. Esses elementos fazem parte de uma inteireza pedagógica existencial em setores, áreas e elementos diferenciados. Há muitos estados confusionais ligados a isso aqui na alma humana, diversos. Aqui nós temos algo similar ao que acabamos de ver. Algo que que tem um parentesco próximo. Este menino que aparece neste primeiro quadradinho, que é um amigo do Armandinho, observa o Armandinho se aproximando. O sapinho aqui na cabeça do Armandinho, como vocês estão vendo, sorrindo, feliz o sapinho, o Armandinho empurrando um carrinho de boneca. Tem alguém aqui dentro, uma bonequinha qualquer, e o menino estranha muito e questiona. Diz, ué, segundo as nossas convenções sociais de época, o nosso contexto, um dos fragmentos desse contexto diz que você deveria estar brincando com o carrinho e não com boneca, Armandinho. Não é assim? E o Armandinho responde dentro de um fragmento também, dentro desse contexto maior que é um todo, dizendo, ué, mas eu estou brincando de pai. E imediatamente tudo já se desfez, o menino já não tem mais o que dizer para ele. O Armandinho respondeu um fragmento aparente com um fragmento aparente. Assim se passam muitas das nossas conversações quando estudamos questões como estas. Isso, por vezes, é admissível. Por vezes, o Armandinho poderia responder isto aqui. Este aparente fragmento com uma inteireza e não com um fragmento como ele fez. Ele poderia ter dito para ele: a vida tem muitas partições e dentro destas partições muitas coisas são admissíveis. Nesse caso, ele pontuaria um elemento universalizante e dentro dele os fragmentos. O trabalho dele é muito bonito, eu recomendo as obras. Vocês encontram nas plataformas de livros cinco volumes com as obras completas do Armandinho, ano a ano, desde o surgimento dele, por volta de 2007, 2008, um pouco depois, talvez, que é quando o Armandinho surge, até os nossos dias, né? Bem, aqui nós temos a amiga do Armandinho, a menina olhando alguma coisa no televisor. E o pai comentando, não é? Fazendo questionamentos de cunho moral, ético, sobre o que está sendo dito ali nessa propaganda política. E o pai questiona: será, minha filha, que eles dizem a verdade? Bom, o pai está cobrando algo, não é? Uma parte da existência que para nós filósofos é tão cara, que é a questão da verdade. Então, o pai pergunta: será que ele diz isso dentro do nosso contexto, dos elementos universalizantes? Esse fragmento, veja, um fragmento que provavelmente não é uma transversalidade, uma vez que ele é estacionário, tem identidade, ele é fixo. É muito importante fazermos essas diferenciações. Nem todo fragmento é uma transversalidade. Então, esse provavelmente não é a verdade dentro desse contexto. A menina diz para o pai algo realmente importante, não é? Ela pergunta para o pai se ele acha que eles saberiam lidar se o homem dissesse realmente a verdade. Isso que ela coloca redimensiona toda a questão, inverte fragmento para o todo. Inverte esse elemento universalizante para o fragmento e faz movimentos de zigue-zague, ou seja, às vezes faz transversalizar um elemento fragmentário. Vamos ver o que vem
Quando
agora.
nós estudamos fragmentos dentro de elementos universalizantes,
uma das propriedades que logo se instaura e surge é que os fragmentos, pela própria natureza, apontam para acepções, fundamentos, naturezas e propriedades distintas. No mundo filosófico é comum um filósofo surgir e dizer que o filósofo anterior acertou em tais coisas, mas não considerou tal coisa que é muito importante, ou negligenciou tal coisa que é muito importante. E esse novo filósofo que diz isso parece então ter toda a razão, e o anterior fica sendo menor. Aí vem o posterior e diz de novo: é, mas você também não viu tal coisa, negligenciou tal coisa, e isso há de eterno, terminará nunca. Uma das razões é que cada um está discutindo fragmentos. As inteirezas ficam de fora. E se discutissem inteirezas, a discussão somente levaria para outros fatores. Isso encontra algumas exceções, como no caso das convenções. Aí é diferente, né? Convenções matemáticas e outros elementos aí, isso não há esse espaço. Mas havendo espaço hermenêutico, até hoje tem sido assim, e provavelmente seguirá por um bom tempo. Vejam, o pai nota ele trouxe a prova da escola e que ele não acertou, ele errou, segundo os critérios da escola. Não é o que é essencial à vida, começando pela letra A. E ele fica surpreso, diz: como é que você erra algo assim? É a coisa mais óbvia? É a água? Sim, em biologia, não é? Seria a água. Mas o Armandinho está falando o quê? De um outro fragmento, quando ele diz que é o amor? Ou ele está falando de um todo que envolve a água e todas as outras coisas? Vejam como é complexo. Nós não sabemos exatamente se o Armandinho está contrapondo um fragmento biológico a um fragmento ou outro amor emocional, ou às vezes epistemológico, ou axiológico, nós não sabemos. Ou se o Armandinho está respondendo um fragmento, água, com um fragmento muito maior, o amor, que englobaria tudo isso e a própria vida, às vezes, a existência. Notem como no estudo dos fragmentos e das inteirezas, nós temos esses dilemas. Muitos podem ser administráveis. Muitos podem ser compreendidos e muitos não. Ultrapassam toda a nossa engenharia de conhecimento. O Mário de Andrade, na parte final do texto sobre Meu Engraxate, ele diz assim: levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a minha vida, e ali estava um menino que a gente ensinando podia ficar engraxate bom. É incrível como essas coisas são dolorosas. Sentei na cadeira com uma desconfiança infeliz, entregue apenas à fatalidade inexorável do destino. Olhem, o Mário de Andrade fazia esses trocadilhos existenciais, fez muito, não é? Muitos sabemos no nosso mundo existencial, no nosso horizonte Macunaíma, como essas coisas podem ir longe. Pois aqui, às vezes, este homem que estava ali na cadeira de engraxate tinha um grande amor em sua vida, tinha um grande trabalho, uma atividade urgente, importante. Tudo isso se torna um fragmento diante da inteireza que um assunto que até então era completamente irrelevante adquire na vida desse homem. Ora, essas passagens de fragmento para inteireza, e estou colocando apenas um elemento binário, mas considerem, por favor, quantas coisas entre uma e outra existem, além das derivações. Nessas idas e vindas, nessas trocas, nessas complementações, observem o que se passa na existência humana. Alguns caem na fatuidade. Alguns caem na complementação, alguns olham para a vida e dizem: a vida é efêmera. Outros dizem: a vida, ela é tão rica que mal podemos mapeá-la. Cada um compreenderá e navegará pela existência conforme suas condições existenciais, suas circunstâncias existenciais e outros fatores. Pode parecer que estou brincando, continua Mário de Andrade. Estou brincando, não. Aos que fazem engraxar os sapatos no lugar onde estão, quando pensam nisso. Há os como eu que chegam a tomar um bonde comprido, vão até a rua fulana, só para que os seus sapatos sejam engraxados pelo seu engraxate, ele botou entre aspas. Há indivíduos cujo ser, como é complexo por si mesmo, seres que se satisfazem de si mesmos. Engraxam sapato hoje num, amanhã no outro engraxate, compram um chapéu numa chapelaria e 3 meses depois já compram noutra. Esplêndido, não é? Esplêndido o que ele está fazendo aqui. Agora ele esparramou, está nos trazendo uma lição propriamente filosófico-clínica sobre esses elementos aqui que estamos acompanhando no estudo. E versam com a máxima comodidade com os empregados de uma e de outra casa e com todos os engraxates desse mundo. Indivíduos assim me dão uma impressão ostensiva de independência feliz, porém não os invejo. E ele prossegue o texto dele. É muito bonito esse texto, publicado em 13 de dezembro de 1931. O estudo de fragmentos em relação a elementos de inteireza teve hoje aqui um primeiro alinhavar. Esse é um tema que tem complexidades muitíssimo maiores, pede uma continuidade, aprofundamentos. Procurei, na medida do possível, simplificar ao máximo. Lembrem de Ortega e Gasset, não é? A filosofia como algo acessível, como algo compreensível a pessoas de outras áreas. O propósito foi esse, simplificar, ainda que admitindo as muitas perdas que acontecem numa simplificação, sem dúvida, não é? Mas os senhores estudam filosofia, temos colegas de várias áreas, médicos, psicólogos, pedagogos, teólogos, que acompanham o trabalho e com esse alinhavar podem ir muito longe, podem aprofundar seus estudos. E durante o semestre teremos muitas aulas outras de outras áreas dentro disto que constitui a matemática simbólica.